Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Esse dia eu esperei muito de poder pregar sobre o trecho em que Paulo encerra a parte, eu diria, a primeira grande parte da Epístola de Romanos, em que ele expõe uma doutrina profunda, às vezes um tanto quanto árida, fala muito de judeus, vocês sabem disto, já ouviram muitas pregações sobre isto, um assunto muito difícil, envolvendo a chamada deles, a incredulidade deles, a soberania de Deus, a responsabilidade dos judeus pela rebeldia, a reação de Deus em rejeitá-los, embora fosse uma rejeição parcial e provisória, tudo isso. E também falou do futuro deles. Ao mesmo tempo, enquanto falava dos judeus, Paulo falou bastante dos gentios também, que não têm desculpas perante o seu pecado, mas que alcançaram misericórdia, sendo enxertados naquela árvore que Paulo imaginou, em que a raiz é judaica. E esses assuntos complexos não começaram a ser tratados somente nos últimos capítulos, 9, 10 e 11, mas desde o começo da epístola. E parece que Paulo, quando eu leio esta passagem toda vez, eu tenho essa sensação, estava sentindo a pressão de escrever sobre coisas muito além do seu entendimento, que de fato são. A sua mente, talvez cansada de tanto racionalizar essas coisas e ter que explicar tudo isto como ele fez, talvez ansiosa para desativar o raciocínio puro e deixar o seu espírito fazer o que provavelmente já estava com muita vontade de fazer, explodir num brado de adoração a Deus. Pois se essa era mesmo a situação do apóstolo, que eu creio que fosse, o versículo 32 foi o estopim que detonou toda essa energia espiritual acumulada no coração daquele homem. Vou ler o versículo 32 de novo, já preguei sobre ele e terminei a última mensagem nele. Romanos 11, 32. Porque Deus a todo encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Neste ponto ele não aguenta mais e exclama: ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, dá-nos um pouquinho da tua sabedoria para podermos explorar esta obra-prima da literatura e, ao mesmo tempo, a expressão de uma alma em profunda admiração e adoração a ti. Que cada coração aqui seja tocado pelo teu Espírito Santo, cada um de acordo com a sua própria necessidade e conforme os planos que tu tens traçado para cada um deles. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e agradeço. Amém. Um vocativo. O que é vocativo? É quando se usa a estratégia de chamar alguém, de conclamar, de convocar. Quando ele diz: ó, profundidade da riqueza. E esse alguém que Paulo está chamando aqui é a profundidade da riqueza. Ah, eu entendi. Ele vai falar da riqueza dos ricos, como ele se impressiona com a riqueza tão grande de tantas pessoas por aí. Não, ele não está nem um pouco preocupado com isso. Ah, vai falar da riqueza da natureza, tão pródiga, tão bonita. Não. Ele vai falar da riqueza de dois atributos de Deus. A sabedoria, em primeiro lugar. Claro que há muitas definições para sabedoria. O que é sabedoria? Mesmo sabedoria humana. E eu próprio tenho uma maneira de predileta de definir ao meu modo a sabedoria humana. Eu gosto de dizer que sabedoria é ver as coisas pelo ângulo de Deus. Pronto. Para mim isso aí encerra tudo que está incluído na ideia de sabedoria. É ver as coisas pelo ângulo de Deus. Como Deus veria. Aí eu fiquei um pouquinho complicado. Como é que eu vou definir sabedoria dele? Porque se a sabedoria humana é definida em função de dele, como é que eu vou fazer agora? Para definir a sabedoria de Deus nesses mesmos moldes, seria mais ou menos assim. A sabedoria de Deus é ver as coisas pelo ângulo de Deus. Pode parecer uma frase sem sentido e de raciocínio circular, que não diz nada. Eu vou à praia porque eu estou com vontade de ir à praia. Não diz muita coisa. Não pode dar a entender que aqui é o caso, mas eu mantenho esta definição. Porque ela traz exatamente, ao meu ver, a definição da sabedoria de Deus. Ou seja, a sabedoria de Deus consiste em ele ser e fazer tudo o que ele é e faz. Aliás, dessa maneira de definir não está muito distante da explicação que ele deu quanto ao nome próprio dele. Lembram o que quer dizer Jeová? O que é que quer dizer Jeová? Eu sou o que sou. Raciocínio circular. Mas para Deus tem que ser assim, circular. Porque ele não tem referencial a quem puxar. Então ele parte dele e volta para ele. Não tem outra maneira melhor. Não existe dele definir o próprio nome dele. Eu sou o que eu sou. Eu me defino. Isso é tão bom, tão bonito, ver a grandeza, a soberania deste Deus maravilhoso. Ele precisa pensar e agir de maneira totalmente coerente com todos os seus atributos. Pois a sabedoria dele garante que tudo o que ele pensa e tudo o que ele faz está afinado com ele próprio. A sabedoria de Deus é riquíssima. Não se esgota. Quando ele pensa, ele está sendo sábio. Quando ele planeja, ele está sendo sábio. Quando ele age, ele está sendo sábio. Ele nunca deixa de ser sábio. Ele nunca deixa de ter sabedoria em qualquer situação. Não se esgota a sabedoria dele. E é importantíssimo lembrar que Cristo é chamado de sabedoria de Deus. Não vou ler a passagem, mas em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, ele é chamado explicitamente de sabedoria de Deus. Mas eu quero ler Colossenses 2 e 3. Vou notar uma coisa interessante aqui com vocês. Colossenses, capítulo 2, versículos 2 e 3. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ora, quais são os dois atributos de Deus que Paulo disse que são inesgotáveis, são ricos? Exatamente esses dois, sabedoria e conhecimento. Em Cristo estão concentrados toda a sabedoria e o conhecimento de Deus. Não vou explorar por este rumo, vou continuar. Lembrando que essa sabedoria aqui, a sabedoria de Deus, Cristo, está sendo oferecido continuamente aos homens que, em geral, o rejeitam. Não em termos cristológicos, isto é colocado em Provérbios, mas à luz do Novo Testamento, entendemos que ali se refere ao Senhor Jesus Cristo. Provérbios 1, versículos 20 em diante. Vejam que passagem bela e forte. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama à entrada das portas e nas cidades, profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? De novo, sabedoria e conhecimento juntos. Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outro meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas, porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão, também eu me rirei da vossa desventura. E em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. A sabedoria de Deus é oferecida abundantemente a todos os moradores. E os homens, de uma maneira geral, em sua grande maioria, rejeitam e rejeitam e rejeitam. E vão pagar um preço muito caro pela rejeição que estão fazendo à sabedoria, que é personalizada em Cristo, que é tão rejeitado quando ele é exposto, quando ele é pregado, quando ele é oferecido como Salvador. Interessante notar que os crentes têm a sabedoria de Deus. Colossenses 1 e 9, não vou ler. Mas devemos ter como alvo possuir cada vez mais essa sabedoria. Por que não dizer ser cada vez mais possuídos por essa sabedoria? Cristo. E mais, nós temos como igreja a enorme responsabilidade de fazer essa sabedoria de Deus ser mais conhecida até nos lugares celestiais. Efésios 3 e 10, que eu não vou ler. Mas é grande responsabilidade sua, que faz parte da igreja, tornar a sabedoria de Deus, se ela é para ser conhecida até nos lugares celestiais, quanto mais no seu prédio, no seu trabalho, no ambiente em que você vive. Você tem a obrigação de carregar na sua boca, na sua língua, no seu corpo, na sua pessoa, nas suas atitudes, a sabedoria de Deus. E expor, através de atitudes, a sabedoria de Deus. Ah, pastor, mas eu não tenho a sabedoria de Deus. Não tenho. Peça. Quem é que manda nós pedimos a sabedoria de Deus? Tiago, capítulo 1, versículo 5. Vamos lá. Então não use mais como desculpa, não. Mas eu não tenho sabedoria. Ah, que atitude cômoda e ao mesmo tempo irresponsável. Esse tipo de lamento. E aparentemente alguém muito humilde. Ah, você viu que bonito? Que foi? O fulano reconhece humildemente que não tem a sabedoria de Deus. Que coisa. Como ele gostaria de ser como fulano, o Silcrano, a irmã Beltrana lá da igreja, que tem a sabedoria de Deus. Mas ele não tem, coitadinho. Coitadinho, peça. Os outros tinham? Os que ele acha que tem a sabedoria de Deus, tinham? Não. Ninguém nasce com a sabedoria de Deus. Nasce é perdido. Buscaram. Pediram. Tiago 1 e 5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que dá a quase todos e ainda cobra um preço, 10%. Não. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. O que é esse negócio de nada impropera? Não lança no rosto, não passa na cara, usando a expressão popular. Ele dá livremente da sabedoria dele. Quer sabedoria? Tome. Mas peça. Peça, implore, busque. Nunca mais use a desculpa de que você não tem a sabedoria de Deus. Porque você pode ter, você sendo crente em Jesus Cristo, e mais do que isso, tem a responsabilidade de ter. Romanos 11. Voltando, qual a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Deus conhece tudo o que existe. E quando eu digo que Deus conhece tudo o que existe, pode ir logo deixando de lado a sua noção de conhecimento. Porque você tem uma noção de conhecimento. Qualquer um que poderia levantar e sei lá, tentar explicar. Não ia ser fácil, não. Porque explicar o que é conhecimento é meio complicado. Mas até uma criança tem noção do que é conhecimento para ela. Você deve ter a sua noção também. Mas a sua noção de conhecimento é muito diferente da noção de Deus de conhecimento. Você conhece ou da maneira de Deus conhecer. Você conhece de maneira superficial. Deus conhece de uma maneira o mais profundamente possível. Você só conhece o exterior, o que você vê. Deus conhece o interior. Essa experiência você não sabe nem como é. Conhecer alguma coisa invisível, totalmente fora da sua percepção. Você conhece porque aprendeu. Tudo que você sabe, tudo que você conhece, é porque você aprendeu. Deus conhece intrinsecamente, ele nunca aprende nada, porque ele não precisa aprender nada. Ele já sabe porque sabe tudo. Então, só podemos então dar razão a Paulo. É, de fato, não podemos alcançar o quão profunda é a riqueza do conhecimento de Deus, como Paulo diz. Só fica quedado, caído diante de Deus, prostrado, dizendo: é profundo demais, é rico demais, é grande demais, eu não entendo a sabedoria de Deus e o conhecimento de Deus. Não dá para entender. Ele até aqui tem falado de uma maneira absoluta da sabedoria e do conhecimento de Deus, que são profundos demais. Na segunda parte do versículo 33, ele vai fazer uma comparação de Deus com os homens. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Sondar aqui é um verbo grego, traduzido como sondar, que significa procurar saber ansiosamente. Achei interessante saber que era usado para um cachorro farejando. Já viu um cachorro farejando as coisas? Ele fica nervoso e vai farejando, fareja aqui, fareja ali, vai, roda, querendo encontrar alguma coisa que está cheirando, e ele vai fuçando, fuçando, fuçando. Então, esse verbo era usado para os cachorros fuçando alguma coisa. Quão insondáveis são os teus juízos? Insondáveis por quem? E aí que eu digo que é feita agora uma comparação. Quando ele diz que é insondável, é por alguém. Por quem? Eu diria, pelos micróbios, pelas borboletas, pelos animais, pelos homens, pelos anjos, pelos demônios. Ninguém consegue sondar os juízos de Deus. Davi entendeu perfeitamente isto no seu Salmo 139, que eu não vou ler. Estou deixando muitas passagens aqui, vai ficar uma mensagem muito longa. E eu tinha apontado uma para vocês, que eu ia ler dois capítulos e meio de Jó, mas vou ter que me controlar, porque é bonito demais, mas eu não cheguei lá não. Inescrutável significa pegada no grego. Ninguém consegue seguir as pegadas, entre aspas aí, as pegadas de Deus. Ninguém sabe de onde vem e onde vai dar cada caminho de Deus. Não sabe. Paulo, então, após afirmar que Deus é inescrutável, passa a provar a sua tese. E é isso que se depara, com que se depara quando se estuda de uma maneira mais profunda esse texto. E ele faz isso de uma maneira ousada. Vocês vão ver agora o tom desafiador, ousado, forte, que Paulo assume nesses dois versículos. É como se ele estivesse olhando dentro dos olhos de cada ser humano neste mundo e perguntando: eu lhe desafio a responder sim a qualquer uma das três perguntas que eu vou lhe fazer agora. Diga sim, se você pode. 34. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? 35. Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Eu estive meditando e descobri uma coisa que para mim foi muito interessante. Eu acho que essas perguntas foram colocadas em nível crescente, acompanhando o aumento do atrevimento dos homens com relação a Deus. Vou já mostrar como. Não estão por acaso essas perguntas nesta ordem, eu acho. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quando eu aprendi que aquele verbo grego, traduzido por sondar, era aplicado a um cachorro farejando, eu me diverti bastante, pensando nos filósofos, nos pensadores, nos gênios deste mundo, como cachorrinhos, fuçando a história, fuçando a natureza, fuçando os astros, tentando sondar a mente de Deus. Fucem! Cachorrinhos! Será que conseguiram? Basta estudar um pouquinho de filosofia para ver a Babel, conhecida como a ciência da filosofia, para que ela mesma responda a si própria se os homens conseguiram, de tanto fuçar, conseguiram chegar na mente de Deus. Pouco tempo eu resolvi dar uma espiada mais de perto nos filósofos e nos seus ensinos nos últimos meses. Comecei a ler O Mundo de Sofia. Peguei um livro leve sobre o assunto. Ele é até obrigatório no seminário do Cariri, para que os alunos se familiarizem o mínimo que seja. Ficou claro logo nos primeiros filósofos o altíssimo nível de especulação. Alto, alto. Mas pelo menos era interessante ver a teoria deles, as teorias deles, com muita criatividade e muita inteligência, sem dúvida. Muita inteligência humana e uma criatividade enorme. Mas, logo se repete, se percebe uma grande repetição nas teorias. Tem o platonismo, mas logo depois vem o neoplatonismo. Opa, já é novo platonismo, mas o nome está lá, o conceito. Porque o outro mudou um pouquinho do que Platão ensinou, repetiu algumas coisas, mas mudou outras. E dali, de um certo ponto para frente, o que tem é uma grande mistura de teorias filosóficas em que um pega algo do filósofo passado A e mistura com o B, mas não concorda totalmente com o A, nem com o B, e ele, sendo C, faz a sua nova teoria, e lá vem o B que faz a sua, e lá na frente vem outro que recupera lá atrás, e é desta forma que a filosofia vai avançando. Cansei. Quando cheguei nos filósofos modernos, eu parei um pouco para tomar fôlego. Já estava ficando asfixiado de tanta teoria e tanto chute, meu Deus do céu. Depois eu termino o livro de Sofia, O Mundo de Sofia, mas quero terminar. Mas é evidente que o que todos eles escreveram não foram, juntando tudo o que eles escreveram, eles não foram a lugar nenhum. Um estudante de medicina, por mais medíocre que ele seja, ele sai do curso conhecendo mais da essência da ciência da medicina. Diria a mesma coisa com um engenheiro. Mas eu acho que um estudante de filosofia, quando ele recebe o diploma, ele está conhecendo menos da mente de Deus, da mente do Criador, do que quando ele começou. Ele pode ter sido um aluno de 10 a 10 o tempo todo e conhecer a biografia perfeita de cada filósofo, as teorias filosóficas, o que um ensinou exatamente, as correntes filosóficas. Pode ser extremamente habilidoso nisso, inteligente, criativo também. Mas ele não adentrou um milímetro usando exclusivamente a filosofia que ele aprendeu lá. Ele não adentrou um milímetro a mais na mente de Deus. Sabe por quê? Porque é insondável pela mente humana. E eu, imitando Paulo, lanço o mesmo desafio a alguém formado em filosofia hoje. Você conheceu, conseguiu conhecer os caminhos de Deus? Conseguiu compreender os juízos dele? Não há ser humano, não há ser humano que tenha conseguido por si só, ou a ajuda de outros seres humanos, a conhecer a mente de Deus, que chegou lá. Nenhum. Pastor, o que significa dizer que o crente tem a mente de Cristo? Fui tentado a responder esta pergunta, mas não vou. Vou ficar devendo uma pregação para vocês só sobre esta pergunta. Queria ter que sair do meu rumo. Mas com certeza, quando Paulo diz que o crente tem a mente de Cristo, não é. Não é. Porque eles conseguiram ir sondando, e chegaram até lá. Se eles têm a mente de Cristo, foi por outro caminho que eles chegaram a ter este altíssimo, altíssimo privilégio, que é uma coisa que me impressiona, o peso daquela afirmação, num versículozinho tão curto e tão pouco desenvolvido por Paulo. Me cobrem esta resposta com mais riqueza. Seja como for, o fato é que o homem, do alto da sua arrogância, acha pouco apenas tentar conhecer a mente do Senhor. O que o homem gostaria mesmo era de orientar Deus, aconselhar Deus, apontar a Deus o rumo. E vem aí a segunda pergunta de Paulo. Ele não fica por baixo e volta à carga. Quem foi o seu conselheiro? Um ritmo crescente do atrevimento dos homens. Querem conhecer a mente de Deus. Depois de conhecer a mente de Deus, se pudessem, eles iriam querer mandar em Deus, aconselhar a Deus. Aí Paulo não dá chance. Quem foi o seu conselheiro? E ele repete a pergunta feita 750 anos antes dele, por Isaías, no capítulo 40. Vamos lá, Isaías capítulo 40. Vou ter algumas semanas para recuperar minha voz, se Deus quiser. Isaías 40. O Paulo repete o versículo 13 aqui, mas eu vou ler do 12. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor ou, como seu conselheiro, o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que ele desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? Ele ensinou sabedoria? Ele mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. Não é que as nações são consideradas por ele como um balde. O balde é muito grande para expressar o que as nações estão. Não é o Brasil só, não. As nações inteiras são muito pequenas para ser expressas por um balde, mas é um pingo que cai do balde. Humilha, Isaías, essa raça humana tão arrogante. E como um grão de pó na balança, as nações também são consideradas como ele, um grão de pó. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo livro não basta para queimar, nem todos os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que é nada. O pingo ficou grande. Isaías escrevendo e pensou no balde, o balde é muito. Aí falou no pingo, é muito. Falou numa poeira fina, num grão de poeira, que é muito menor do que um pingo d'água. Achou grande. Aí ele vai baixando mais e chega no nada. Ele as considera menos do que nada. O nada era muito. Para mostrar o que são as nações todas aos olhos deste Deus. Menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? E a passagem continua. Por mim eu li logo era o capítulo todo, mas não vou ler não. Você lê em casa, aí fica o dever de casa. E outro trecho longo, que eu, como já falei, queria ler, mas vou dar só água na boca. Jó capítulo 38, vocês leem em casa se quiserem também. Depois de Jó ter dito um bocado de tolices, de ter pecado contra Deus, Jó pecou, na minha opinião, claramente, cada dia fica mais claro na minha mente, que Jó pecou contra Deus nessa experiência que ele passou aqui, teve que ser perdoado por Deus lá no final. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Maneira bonita de começar a falar com um homem. E um homem crente, como Jó era. Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Ironicamente aqui, Deus tinha hora de ser muito sarcástico. Quem lhes pôs as medidas, se é que... Onde estavas tu, no versículo 4, quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz, Jó, onde é que tu estava? Sabidão. Dízimo. E ainda desafia. Se tens entendimento, quem lhe pôs as medidas, se é que eu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Leio em casa o restante. Essa passagem vai assim bonita até pelo menos o versículo 2 do capítulo 40. Ela passa o 38, passa, e Deus falando. É belíssima essa passagem aqui. Ao final, 41 e 2. Disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus, que responda. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Muito bonito isto. Mas, voltando ao nosso texto, o homem natural, o homem sem Deus, é tão endurecido que não se comove com essas coisas. Ele quer sondar a mente de Deus e, se conseguir somar, ia querer aconselhar a Deus, e depois de aconselhar, iria querer repreender, iria querer criticar, que é só o que o homem gosta de fazer. E isso ainda não é tudo. A ousadia do homem é tão grande que o que ele queria mesmo era exigir de Deus. Por que que o homem tem tanta sede de dominar? Conhecer? Dominar? Para quê? Para tirar para si. O homem quer dinheiro. Ele quer poder. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E ele quer poder. Para ele. Em qualquer que seja a forma que se revista o poder. Quando o homem quer conhecer os caminhos de Deus, ele quer saber como é que Deus funciona. Para tirar proveito de Deus. Tirar. Exigir dele. Paulo sabia disso e ele conclui a última pergunta dele exatamente em cima desse ponto, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E aqui está, eu entendo, O grande desejo dos homens, desde que entrou o pecado no mundo, conhecer a mente de Deus para mandar em Deus, dominar Deus e tirar dele o que pudesse. Quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Vamos! Responda aí um pobre, o pobre mais miserável desta terra. Você deu algum dia um centavo para Deus? Diga! E um bilionáriozão aí, diga lá. Depositou quantos milhões de dólares? Quantos bilhões de dólares na conta corrente de Deus? Quem? Diga aí, Bill Gates. Quem passou no cartório uma escritura de alguma fazenda em nome de Deus? Diga aí, você deu para Deus o quê? Quando? Ninguém jamais deu coisa alguma a Deus. E se não deu, não venha exigir. É o que Paulo diz. Aliás, o próprio Deus disse isso para Jó. Está no capítulo 41, versículo 11. Ele, Deus, falando. Eu vou ler só. Quem primeiro me deu a mim, para que eu haja de retribuir-lhe? Ninguém. Então, calem-se. Não dá para conhecer a mente de Deus. Nem para aconselhar Deus, nem para exigir nada de Deus. Deixando então mudos com suas perguntas instigantes aqueles que ouviram, Paulo explica, encerrando esse trecho lindo, por que que homem algum pode conhecer a mente de Deus, nem desejar aconselhá-lo e nem exigir dele? Versículo 36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Dele, de propriedade dele, pertence a ele por direito. Sabe de uma coisa? Cada vez que você for dizer minha casa, meu terreno, meus imóveis, meu carro, minha moto, meus livros, minha camisa, minha escova de dentes, pense duas vezes. Antes de botar tanta ênfase nesse meu. Aliás, em vez de pronome possessivo, o nome meu deveria ser um pronome emprestativo. Porque tudo é emprestado. Ninguém tem posse de nada. Essa aqui é a verdade. Você não tem nada. Você é um pobretão. Isso aqui você é. Nós somos. Tudo que nós temos aqui é porque Deus nos emprestou provisoriamente, e você não sabe quando é que vai deixar tudo e voltar sem nada para onde você veio. Dele, por meio dele, tudo passa por ele. Sem Deus nada existiria, sem Deus nada se manteria, nada, nada, nada. E para ele, Deus é o alvo de todas as coisas. Tudo o que existe, tudo existe para os propósitos dele. E qual o maior propósito de Deus? A última frase deste hino de louvor, na realidade, responde, e é uma grande conclusão. Conclusão dentro da conclusão. A ele, pois, glória eternamente. Amém. Tudo que existe é para a glória de Deus. Até o mosquito que sai zunindo por aí é para a glória de Deus. Quando Deus pune um pecador, ele o faz para a sua glória. Deixo essa mensagem aqui, perguntando se você vai glorificar Deus através de uma punição que ele vai lhe dar, através de lições duras que ele vai ter que lhe aplicar, se você já é filho dele na fé, ou através de indo perecer no inferno, se você não é filho dele na fé e é para onde você se destina. Porque se você for para o inferno, meu amigo, é para a glória de Deus. Ele se glorifica, nisto eu não vou explicar. Já o fiz no capítulo 9 de Romanos. Mas tudo é para a glória de Deus. Com certeza, não é isso que você almeja. que um castigo sobre você, é através disso que Deus vai se glorificar. Que ele vai. Mas o nosso objetivo é glorificar o nosso Deus de uma maneira agradável a ele, gostosa, de acordo com a sua vontade, com o seu coração. E todos nós queremos ser aqui pedacinhos ambulantes da glória de Deus. No nosso viver, no nosso falar, no nosso ser, no nosso proceder. E é assim que o crente no Senhor Jesus Cristo quer glorificar a Deus. Pois faça da sua vida uma verdadeira fonte de atitudes, de ações, de pensamentos, de tudo. Glorifiquem a Deus. E se você não é crente no Senhor Jesus Cristo, meu amigo, minha amiga, reverta rapidamente esta situação e aceite Cristo como seu Salvador. Aqui encerramos a primeira parte do capítulo de Romanos, que fala de doutrinas, e vai agora iniciar a segunda fase, do capítulo 12 ao capítulo 16, de coisas práticas, bem práticas. Nós vamos continuar, se Deus quiser, não sei por quanto tempo, não estou preocupado com isso, mas de uma maneira bem detalhada, com uma lente boa, examinando agora tantos conceitos práticos, pouca doutrina daqui para frente e muito viver cristão para nós. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, glorifica-te, Senhor, na vida de cada um aqui presente. E que cada um aqui presente deseje e peça poder a ti para te glorificar de uma maneira agradável ao teu coração, servindo a Cristo, imitando a Cristo, desenvolvendo cada vez mais a mente de Cristo. É em nome dele que nós te pedimos e agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.